Nós vamos falar agora de um estudo que mapeia condições das favelas em São Paulo, um levantamento do Centro de Estudos da Metrópole, que inclusive oferece dados, né, subsidia a prefeitura na definição de políticas públicas. A gente vai conhecer melhor os dados deste estudo com o professor doutor Eduardo Marques, que é professor do Departamento de Ciências Políticas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Contábeis da USP e pesquisador do Centro de Estudos da Metrópole. Professor, bom dia.
Bom dia, Roxane.
Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da USP, professor.
Obrigado.
Nós gostaríamos que o senhor, então, nos detalhasse um pouco mais sobre o que é que esse estudo trouxe. Porque esse é o primeiro passo, sem dúvida alguma, né, professor, para que as políticas públicas elas possam ter efeito. Você precisa ter um levantamento muito próximo da realidade. E assim foi feito em relação a favelas e também loteamentos irregulares em São Paulo, é isso?
Isso. Uhum. O Centro da Metrópole foi contactado pela Prefeitura de São Paulo há 2 anos atrás para fazer uma atualização de uma estimativa que nós tínhamos feito em 2003, também para a Prefeitura, a pedido da Prefeitura, sobre esse mesmo tema, né, para estimar a quantidade de moradores em favelas e loteamentos clandestinos do município de São Paulo e caracterizar esses loteamentos através de indicadores urbanos, sociais e tal, para que não só a política habitacional pudesse saber quantas pessoas estavam morando e aonde, mas em que tipos de assentamentos para poder definir ou desenhar programas específicos para tipos diferentes de assentamentos. Nós fizemos esse trabalho no final de 2015, ao longo de 2016, e no final de 2016 esse trabalho foi entregue à prefeitura, para o desenho das políticas.
Na verdade, quem então vai utilizar agora esses dados é o novo prefeito.
Esse estudo foi encomendado pela gestão anterior. A gestão anterior tinha, por atribuição legal, tinha que produzir um plano habitacional do município de São Paulo e pediu para esses dados serem produzidos como insumo para isso. Uhum. E agora esses dados estão disponíveis como insumo para a política que a gestão dessa nova gestão for desenvolver para favelas e loteamentos.
Né?
Tem clareza, na verdade, qual é. Não existe muita informação sobre o que essa gestão pretende fazer de programas para essas áreas.
De fato. Agora, olhando o estudo em que vocês tentaram aí caracterizar, né, os moradores da favela, socioeconomicamente, os moradores da favela, os loteamentos, vocês dividiram, a gente pode dizer assim, ou caracterizaram as favelas em 5 grupos, porque o que eu ia perguntar é assim, a situação é muito igual nas diferentes favelas, ou há um padrão diferenciado, há como diferenciar esses agrupamentos?
Há como diferenciar, na verdade, quando a gente fala favela, a gente está falando de um fenômeno que é bastante heterogêneo, uhum. Assim como os loteamentos clandestinos irregulares também são heterogêneos entre si, embora sejam menos heterogêneos que as favelas. Então você tem situações de condições muito precárias ainda, num conjunto pequeno, relativamente pequeno de favelas, e condições de precariedade menor, mas concentrada em certos tipos de serviços, certos tipos de equipamentos, num conjunto bem grande de favelas. Né? Então, na verdade, o estudo mostra, primeiro a heterogeneidade, primeiro ele mostra que não houve um crescimento muito significativo, houve um crescimento da população favelada, houve uma maior do que o município de São Paulo, portanto houve uma intensificação do que a gente pode chamar de processo de favelização, mas esse aumento é pequeno em relação ao período anterior, então não é um processo de grande porte, uhum. Mas você continua tem uma melhora dos indicadores sociais, indicadores urbanos de acesso à infraestrutura expressiva nos últimos 10 anos, isso a gente pode observar nos dados. Na verdade, se a gente comparar também com o Censo 91, ao longo dos últimos 20 anos teve um aumento significativo em termos médios, o que atesta a a eficiência das políticas de urbanização de favela e de infraestruturação desses núcleos, quando elas foram, e também não só favelas, como loteamentos, quando elas foram produzidas por certos governos, então eles produziram um efeito, mas ainda tem um conjunto, de favelas com condições muito, muito precárias e tem um conjunto expressivo de favelas com vários tipos de deficiência na existência dos serviços e, portanto, é necessário continuar com programas de urbanização de favela, de loteamento, de regularização de loteamento em massa na região metropolitana de São Paulo para reduzir as desigualdades.
Professor Eduardo, quantas favelas? Bom, na época do seu levantamento, acho que vocês chegaram a um número, pode ser que esse já tenha aumentado de toda a forma, mesmo que esse crescimento não tenha sido tão grande, mas em torno de quantas favelas São Paulo tem?
O número de favelas em si é uma coisa menos importante, porque ele depende da forma como você define a favela, né? Se você considera que dois núcleos separados por uma rua são uma favela, são duas, se você considera os complexos, dependendo da forma como você define isso, mas a gente tem em torno de 1.600 favelas, e a gente tem uma população, tinha em 2010 uma população em torno de 1.300.000 pessoas morando em favela no município de São Paulo, que corresponde aí a quase 10% da população do município.
Que coisa,
um pouquinho
não?
Menos que 10% da população do município. E a população em loteamentos clandestinos irregulares é mais ou menos similar. Então, você teria mais ou menos 2,5 milhões dos 11 milhões de habitantes da cidade morando em favelas ou loteamentos clandestinos irregulares.
É bastante gente, sem dúvida alguma. Dia desses, professor, estava lendo uma reportagem na Agência Brasil sobre... Vejam só, cresceu tanto... porque a situação vai se perpetuando e ali mesmo é que o desenvolvimento vai acontecendo. Com ajuda ou não das políticas públicas do Estado, do município, eles vão se desenvolvendo, né? A ponto de o SEBRAE, por exemplo, lançar um projeto de formalização empresarial nas favelas, né? Isso foi feito aqui em São Paulo, tem sido feito, algumas fases já foram feitas, Paraisópolis, Heliópolis... que é para tentar tirar da informalidade, né, os pequenos negócios, porque tem muito isso nas favelas, né?
As favelas têm uma, sem dúvida, a gente não trata disso do estudo, porque é um estudo de caracterização demográfica e social, né? Mas as favelas são caracterizadas por uma intensa economia local, popular e tal, em que as pessoas estão, enfim, tocando suas vidas e produzindo coisas, né? Isso é uma coisa generalizada, acho. Mas o que eu acho que é preciso destacar é que existe... acho que as favelas em São Paulo têm avançado, assim como em outros lugares do Brasil, em termos de acesso à infraestrutura. Isso tem melhorado, mas persistem desigualdades importantes que têm que ser atacadas por políticas específicas focadas para essa área. A gente acumulou no Brasil... ao longo dos últimos 20 anos, um conhecimento significativo de como fazer isso, né? De como organizar programas de urbanização de favelas. São referência, alguns deles são referência internacional. Tem uma comunidade de profissional envolvida com isso, que sabe como, mais ou menos, como fazer e tal. Então, o que é preciso é disponibilizar recursos e botar prioridade para enfrentar o problema.
Então, o estudo, de certa forma, já direciona, já sugere alguns pontos que ainda precisam ser melhorados através das políticas públicas. Esse é um exemplo que o senhor está falando, né?
Com certeza. Assim, através desse tipo de estudo, a gente pode saber que tipo de favelas existem e que tipo de favelas precisam de que tipo de programa, né? Se você está precisando de um programa focado mais na infraestrutura ou mais nas construções propriamente, ou mais nas áreas de risco, enfim, você pode customizar programas de não só produzir programas de urbanização, que é, volto a dizer, fundamental, mas entender melhor qual é o tipo de programa de urbanização que você tem que produzir, né?
E isso tudo a despeito também de um aspecto importante, que é social, que é da presença da violência, do tráfico, isso de alguma maneira apareceu também, professor?
Não, a gente não tem indicadores para tratar sobre isso. A gente tem um campo grande, dinâmico de estudo sobre isso. Tem um monte de gente fazendo pesquisa qualitativa, sobretudo em áreas periféricas, em favelas e tal, analisando, por exemplo, o crescimento do PCC e outras dinâmicas. Mas a gente não, os nossos dados não permitem falar sobre isso, né? A gente trabalha principalmente com dados secundários e produz estimativas a partir deles.
Muito bem. Alguma observação específica em relação aos loteamentos, ou é mais ou menos o mesmo padrão, que a gente se fixou bastante nas favelas, mas tem algum dado específico dos loteamentos?
Os loteamentos têm condições em termos gerais, eles têm condições melhores que as favelas em termos médios, né? Eles tendem a ser menos heterogêneos, então as condições são um pouco melhores em termos de infraestrutura e elas tendem a ser menos heterogêneas. Os loteamentos clandestinos e irregulares têm uma situação de estabilidade jurídica que é melhor do que as favelas também, né? Isso não está no estudo, mas faz parte da própria definição de loteamento comparado com favela. Mas de qualquer forma continua existindo, mesmo assim existe um conjunto de loteamentos com características bastante precárias que se aproximam das favelas de pior qualidade, né? Também, portanto, é necessário produzir programas para infraestruturar esses lugares.
Também isso. Bom, são dois problemas que ainda, segundo o estudo aponta, é um desafio ainda. Políticas públicas são necessárias para melhorar o acesso à infraestrutura dessa população que vive tanto nas favelas quanto nos loteamentos. E vamos ver, como o senhor disse, foi uma solicitação da prefeitura em gestão anterior, e vamos ver como é que o atual prefeito vai demonstrar interesse em políticas para esse setor, né? Nós ainda não sabemos exatamente como esse tema será tratado pelo atual prefeito. Mas eu gostaria muito de agradecer a participação do professor Dr. Eduardo Marques, do Departamento de Ciências Políticas, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Contábeis. Ele que é pesquisador do Centro de Estudos da Metrópole. Obrigada, professor. Estamos aqui à disposição para qualquer novo estudo, nova pesquisa.
Obrigado.
Muito obrigada. Bom dia.